Bom dia, eu sou Adroaldo Portal e para você que acompanha meu podcast semanal sobre as atividades do Congresso, eu estou aqui hoje para fazer um breve resumo da semana e do encerramento do semestre legislativo na Câmara dos Deputados e no Senado. Ontem, dia 12, terça-feira, foi votada a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023, e que norteia, direciona parâmetros mínimos para a votação e aprovação da Lei de Orçamento Anual, a LOA, que deve ser votada no Congresso Nacional até o final do ano. Ontem, a conclusão da votação da LOA teve a votação do texto principal e depois alguns destaques das bancadas partidárias, tanto na Câmara quanto no Senado Federal. O tema que mais ocupou espaço na mídia foi as discussões em torno da impositividade, da obrigatoriedade da execução das chamadas emendas de relator. Ficou definido, depois de um embate que durou alguns dias, onde estiveram em posições antagônicas o presidente da Câmara dos Deputados e os principais líderes do Centrão, que desejavam estabelecer a obrigatoriedade da execução dessas emendas, e do outro lado, a posição do presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, e também do relator do orçamento da LDO, o senador Marcos Duval, que se posicionavam contra a ideia. Prevaleceu a posição do relator e a posição do presidente do Senado, ou seja, em 2023 as emendas impositivas continuarão, ainda que num patamar provavelmente muito elevado, mas que ainda será estabelecido na LOA no final do ano. Mesmo assim, ela não terá caráter impositivo. Continuará como esse ano. A execução, ela será facultativa, e aí todas as liberações de recursos estarão condicionadas a um entendimento entre o Palácio do Planalto e o relator do orçamento, com participação, obviamente, influente, relevante e decisiva do presidente das duas casas na destinação desses recursos. Mas outros temas muito importantes foram tratados na LDO. Talvez um deles que mereça muita observação é que, diferente da LDO de anos anteriores, o texto aprovado e que será sancionado pelo presidente da República, ele eliminou todas as travas e empecilhos que impediam o reajuste e recomposição de carreiras do serviço público. Na LOA do ano passado, na LDO do ano passado, havia muitas limitações desse tipo, inclusive ao ponto de vedar para esse ano o próprio reajuste no auxílio alimentação dos servidores. A LDO para 2023 estabelece que a lei do orçamento a ser aprovada no final do ano poderá conter, sim, reajustes e reestruturação de carreiras dos poderes. Explicitamente, a LDO já normatizou e já determina que a LOA traga reestruturação e recomposição das carreiras de segurança pública, PF, né, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e o Departamento de Polícia Penal. Além disso, a LDO também estabeleceu que deverão ter reajustes e reestruturação de carreiras às polícias militar e civil do Distrito Federal, porque elas são pagas, né, com dinheiro federal, com recursos direcionados diretamente do orçamento da União. A LDO também traz previsão explícita de que deverá haver concurso para essas carreiras de segurança pública. Para os servidores públicos em geral, como eu disse, o que a LDO estabelece é a possibilidade, não estabeleceu limitações nem travas, desde que na LOA conste essas inclusões, tanto de reajuste quanto de composição. Então, a elaboração e votação da lei de orçamento anual em dezembro será definidora do que os servidores públicos terão de reajuste de eventuais recomposições salariais no ano de 2023. Concluída a votação da LOA, ontem a Câmara dos Deputados imediatamente retomou as discussões que levaram à aprovação em primeiro turno da chamada PEC do estado de emergência, PEC eleitoral ou PEC kamikaze. É uma proposta que já recebeu muitos nomes. Mas o que interessa mesmo é que o texto da chamada PEC do estado de emergência permite ao governo gastar por fora do teto de gastos mais cerca de 42 ou aproximadamente 42 bilhões de reais até o final do ano para aumentar benefícios sociais, conceder ajuda financeira a caminhoneiros e taxistas, ampliar a compra de alimentos para as pessoas de baixa renda, traz também diminuição nos tributos do etanol, mas o ponto mais relevante e prioritário para o presidente Jair Bolsonaro é o auxílio emergencial de R$ 600, que vigorará até o final do ano, ou seja, até o final do período eleitoral. O texto recebeu muitas críticas e oposição no Congresso Nacional, desde parlamentares da base do governo até da própria oposição. Entretanto, o texto foi aprovado com 393 votos, com apenas 14 votos contra. Isso porque a própria oposição, que decidiu votar favorável ao texto, o fez ainda que contrariada com os termos da medida, que tem sido classificada como eleitoreira, né? Talvez a principal crítica feita durante esse período é que ela burla a atual Constituição Federal, que proíbe, veda a liberação de recursos desta natureza em período eleitoral. Como a Constituição proíbe, muda-se a Constituição, né? Outra crítica feita é que a medida vem ser aplicada por Bolsonaro exatamente às vésperas da eleição, medida essa que ele e Paulo Guedes reiteradamente vinham rejeitando e acusando quem a defendia de politiqueira, como medida politiqueira, como medida populista. Mas agora, né, acossado pelas más perspectivas eleitorais, Bolsonaro adere a ela. Outra crítica é de que ela só valerá até logo depois da eleição. Lembrando que o segundo turno das eleições ocorre no final de outubro e os pagamentos desses 41 bilhões acontecerão até dezembro. Ou seja, é uma medida bem sazonal para o período eleitoral. Também se critica muito a medida, exatamente porque ela trará um endividamento maior e uma pressão orçamentária e financeira para os cofres da União, inegável. O próximo presidente da República, certamente, seja ele o presidente reeleito, Bolsonaro, ou seja ele um dos candidatos que disputam a sua cadeira, terão que lidar com um déficit, com uma pressão fiscal ainda maior. Bom, com as atividades realizadas ontem, o Congresso Nacional praticamente encerra as suas atividades parlamentares. Tanto a Câmara dos Deputados quanto o Senado terão nessa quarta-feira sessões para votar matérias de menos importância. Claro, a Câmara ainda termina a votação dos destaques e do segundo turno da PEC, mas ninguém espera maiores surpresas. Ou seja, o texto aprovado ontem deve prevalecer e muito provavelmente sem nenhuma modificação ou destaque daquele texto aprovado ontem em primeiro turno. O Senado Federal vai realizar sessão da casa hoje para votar ainda duas medidas provisórias que estão vencendo o prazo e mais um projeto de lei, mas nenhum deles são temas polêmicos e que incitam qualquer debate mais aprofundado. Deverão ser aprovados sem dificuldades. A partir daí, as atividades do Congresso Nacional serão cessadas, porque a partir da próxima semana já estaremos na vigência do recesso parlamentar, que dura de 17 até 31 de julho. A previsão para os meses de agosto e setembro são de atividades nas duas casas bastante limitadas pela pressão do processo eleitoral. Inicialmente se imagina que, a exemplo do que se tem sido feito nas últimas quatro eleições gerais, o Congresso Nacional tenha duas semanas de esforço concentrado, provavelmente na primeira semana de agosto e outra na primeira semana de setembro. Claro que com as atividades remotas é possível que as duas casas optem por fazer votações com alguma frequência maior nesse período, mas não se espera que nenhum tema polêmico, que nenhum tema relevante, estruturante, seja votado em agosto e setembro. O Congresso Nacional, os parlamentares, estarão dedicados quase que exclusivamente ao processo eleitoral e também, muitos deles, um terço do Senado e a totalidade da Câmara dos Deputados, estarão na busca de suas reeleições pessoais. Ou seja, é um período em que, para os congressistas, a prioridade é renovar mandato. Bom, basicamente era isso que eu queria transmitir para vocês. Nas próximas semanas, nós vamos manter esses boletins, eu vou continuar gravando podcasts e trazendo eventuais novidades do cenário legislativo do Congresso Nacional, já apontando com alguma antecipação eventuais matérias que venham a receber algum grau de priorização nas votações dos esforços concentrados das duas casas no mês de agosto e no mês de setembro.